No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O terceiro setor está em crescimento? A pesquisa Mapa das Organizações da Sociedade Civil, produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, apontou que no Brasil existem aproximadamente 400 mil entidades sem fins lucrativos. Outro número que merece destaque, o terceiro setor é responsável hoje por mais de 2 milhões de empregos formais em todo o Brasil. Para conversar sobre esse crescimento e o terceiro setor, em geral, nós vamos receber a Laís de Figueiredo Lopes, advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, coautora de vários livros, dentre eles, Terceiro Setor, Temas Polêmicos. Laís, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Joel.
O que nós vamos falar a respeito deste estudo? Houve realmente um crescimento efetivo? Pelo número, diz que sim. O que significa isso para o terceiro setor?
Eu acho que é importante situar o contexto do mapa das organizações da sociedade civil. Na verdade, existe uma ausência de dados sistematizados, crônica, no país, sobre várias áreas de atuação. Não era diferente no campo das organizações da sociedade civil. E quem contribuía muito para esclarecer essa seara era o IBGE, que junto com o IPEA, a BONG e o GIF construíram a pesquisa FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, que foi a grande referência que a gente teve no país por muitos anos. A partir da metodologia construída na FASFIL, foi feito um outro estudo com a Fundação Getúlio Vargas, que gerou uma plataforma georreferenciada de organizações da sociedade civil, que é o mapa das organizações da sociedade civil. Esse mapa hoje está online, pode ser acessado por qualquer cidadão, pelos gestores públicos, órgãos de controle, acadêmicos, inclusive pelas próprias organizações da sociedade civil, que terão suas informações publicizadas de forma transparente por meio das bases de dados públicas, mas que poderão complementar com seus dados privados. Então, essa iniciativa busca traduzir para o cidadão, afinal de contas, quem são, onde estão e o que fazem as organizações da sociedade civil no país.
Isso é muito importante. O nosso outro convidado é o Silvio Katia Bava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Silvio, prazer em vê-lo novamente.
Boa tarde, Joel, parceiro com muito orgulho.
Silvio, esses números, esses dados revelados pela pesquisa produzida pelo IPEA, você acha que é uma reação da sociedade civil em termos da crise que nós vivemos hoje?
Acho que não, Joel. Houve um crescimento muito grande, particularmente depois dos anos 90, né, de organizações da sociedade civil que prestam serviços contratadas pelo poder público, né? Tem as OAS, tem várias coisas que cruzam por aí, né? E esse boom, vamos dizer assim, de crescimento, ele veio na ideia de que o Estado tem que ser um Estado mínimo e a complementação desses serviços pode ser feita numa relação contratual do governo, não é, com entidades da sociedade civil. Então, num certo sentido, eles terceirizam várias coisas. Por exemplo, creches estão sendo terceirizadas para ordens religiosas, não é, e mesmo hospitais. Então, você tem uma contradição entre o que é o público e o que são esses interesses privados, porque, evidentemente, um hospital que é dirigido por religiosas, né, vai tratar a questão do aborto não como uma questão da saúde pública, mas também com um viés moral, né,
isso é um
da sua, do seu, das suas limitações que a religião impõe. Né? Isso é um problema.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Laís, mais de 20 mil entidades, segundo esse estudo do IPEA, se relacionam com o governo, captam dinheiro público.
Isso, sim, é interessante que esse... Desculpa. Quer terminar a pergunta?
Não, por favor, pode.
É interessante que esse dado, ele não quer dizer só o recebimento de recursos públicos. Ele quer dizer quem se relaciona com o Estado, inclusive nos espaços de participação social, como os conselhos, onde as organizações têm assento dentro dos espaços de formulação de políticas. Então, esse dado cruza, dentro das bases de dados públicos, os dados do SICOMV, que é a base principal de repasse de recursos direto da União para as organizações, e, obviamente, também para os estados e municípios, mas também cruza as leis de incentivo fiscal, Rouanet, lei de incentivo ao esporte, além das certificações, a gente está falando das entidades que têm o certificado de filantropia, o SEBAS, enfim, quem tem o título de OCIP e, inclusive, os conselhos nacionais. Então, na verdade, são 20 mil que têm relação de aproximação com o governo federal. E isso é importante frisar, porque a gente precisa aprimorar a capilaridade dessa informação para trazer também os dados dos estados e municípios.
O importante destacar também que o que permeia a relação entre essas entidades de interesse social e o governo, agora nós temos um marco regulatório. Que você participou, né, da construção desse documento.
Sim, na verdade, a gente trabalhou muito a ideia de um marco regulatório das organizações da sociedade civil como uma agenda política de compromissos do Estado brasileiro com as organizações. Nessa agenda surgiu a Lei 13.019 de 2014, que trata especificamente das parcerias entre o Estado e as organizações nas três esferas da federação. Entrou em vigor no ano passado para a União, Estados e Distrito Federal e esse ano para os municípios. E tende a movimentar bastante a relação entre público e privado sem fins lucrativos nos próximos anos.
Falando em público e privado, sempre nós, a grande luta é que se tem uma política de Estado e não de governo, e os vários governos vão se trocando e tal. Silvio, como é que você vê a atuação dos movimentos sociais agora diante dessa crise econômica que nós vivemos no país?
Bom, é uma pergunta complexa, né? Deixa eu só voltar um pouquinho atrás na questão do marco regulatório, né?
Claro.
Depois eu vou tentar responder isso aí, né? Mas existem países em que começa, essa legislação começa assim, né? Essa lei serve para apoiar, estimular, fortalecer as práticas da sociedade civil nesses marcos das entidades sem fins lucrativos. Aqui não, aqui é vigiar e punir, não é estimular e fazer crescer, entende? Quer dizer, a ideia do marco regulatório, né, é para controlar, para fiscalizar, para evitar desvios, quer dizer, é uma outra abordagem, que não estimula, vamos dizer assim, as entidades, ao contrário, impõe uma limitação.
Na verdade, eu acho que a gente tem essa percepção porque toda a discussão tem uma dialética muito clara entre a visão do controle e a visão da liberdade de associação. Como é que a gente preserva a autonomia das organizações a despeito de também ter um controle sobre a utilização dos recursos públicos. Então, a lei, inclusive, quando as pessoas falam sobre a lei, a mudança da lei, tem o Mirosc, o novo Mirosc, a Lei 13.019, a nova 13.019, na verdade é porque essa pactuação foi bastante dialogada para que a gente chegasse numa lei que tivesse um equilíbrio entre a ideia de que as organizações são legítimas para acessar o recurso público, seja para colaborar na execução de políticas públicas, seja para que o Estado fomente suas próprias iniciativas, que é essa ideia do estímulo, do apoio e do fortalecimento, mas, por outro lado, que precisa ter, nesse equilíbrio de forças, uma prestação de contas à sociedade de controle de resultados, afinal de contas, o que foi atingido, quais foram as metas e quais foram os objetos auferidos. E essa é a grande mudança, na verdade, deixar de ter a prestação de contas financeira como principal e passar a olhar, afinal de contas, quais são os resultados que essa parceria gera. Mas, ao pensar em olhar os resultados, precisa pensar qual foi o desenho dos resultados esperados no começo. Então, a gente vai ter uma grande mudança no planejamento da gestão pública em relação a isso. Na verdade, a lei muda menos para as organizações da sociedade civil, que sempre foram sujeitas às normas que ali foram consolidadas, organizando o sistema de forma nacional, mas mais para a administração pública, que tinha muito pouco planejamento em relação ao que queria fazer com as organizações. E aí, claro, a gente tem todos os problemas que estão colocados no cenário.
É, uma dessas essa colocação que o Silvio fez, motivou uns dois ou três adiamentos, né, do marco regulatório.
Foram duas medidas provisórias que prorrogaram
a entrada em vigor. Exatamente isso, né, se adequar ao momento da lei. E agora, finalmente, em janeiro, agora, para os municípios, ela passou a vigorar.
Exatamente. Ela teve duas medidas provisórias que, muito impulsionadas pelos municípios, que buscaram adiar esse prazo, pelos dois motivos, tanto pela entrada em vigor, para dar mais tempo da administração pública se programar, mas também por conta dessas pactuações necessárias para amarrar todas as pontas que conciliasse as redes estruturantes já feitas nas políticas de, por exemplo, saúde, educação e assistência, quanto também as necessidades de fomento e de respeito à autonomia das organizações. A gente tinha coisas na primeira versão da lei, por exemplo, como foi citado aqui no programa anterior, que tratou desse tema da responsabilidade solidária das organizações, que era... Enfim, de fato, algo que desestimulava qualquer gestor a ser um gestor de organização da sociedade civil. Então, os temas todos que foram considerados excesso, e até porque já existem em outras legislações específicas, foram equacionados nessa nova versão. Então, nenhuma lei é perfeita, e essa tampouco é, mas ela supre uma lacuna importante de organizar o sistema de parcerias do Estado com as organizações da sociedade civil, reconhecendo temas que antes não eram tratados, como pagamento de pessoas, como conquistas de reconhecimento que os direitos trabalhistas, 20 anos atrasados, né? Poderia dizer que essa lei veio, porque, enfim, a gente está reconhecendo direitos trabalhistas, mas os direitos trabalhistas têm cheque, mas é importante que isso tenha sido feito.
Essa visão que o Silvio expressou é a opinião de algumas entidades de interesse social, que acham que, olha, não sentimos a preocupação, era o controle, mas não o resultado. Por que que prosperou essa ideia de que a preocupação do governo é controlar e não com os resultados, não o impacto que o projeto social tem na comunidade?
Essa preocupação do controle está colocada em todos os espaços, né? Até na atuação política, independentemente da utilização de recursos públicos. O que a gente vê nos últimos anos, antes desse processo de aceleração da discussão sobre a legislação específica incidente sobre as organizações, era que quem tributava sobre isso era o Tribunal de Contas. Porque na ausência de uma proposição mais estruturante do Legislativo, era a jurisprudência, eram as decisões dos tribunais de contas que determinavam como que deveria ser a relação Estado-sociedade. Então, o olhar do controle predominou por muitos anos essa relação, mas agora se espera que seja um limitante.
Quero te ouvir, Silvio.
Se espera, eu também espero, mas eu espero sem muita esperança, né? Pelo seguinte... Para você ter uma política, você tem que ter uma norma e você tem que ter um financiamento.
Exato.
Não é? Quer dizer, você tem a norma e não tem o financiamento. Hoje em dia, há uma restrição enorme de financiamento para as entidades sem fins lucrativos. Né? Você imagina, por exemplo, que o Estado, compreendendo também as estatais, né, financiava muitos projetos, inclusive independentes, sem estar em programas de governo, que eram iniciativas de ONGs que trabalhavam com criança, que trabalhavam defendendo o meio ambiente e tal. Eles apresentavam seus projetos e tinham financiamento. Acabou, não tem mais, né? Então, o que você tem é uma norma regulatória, né? E não tem a parte do estímulo que teria que vir também do Estado. Então, nós estamos vamos dizer assim, no mato sem cachorro. Nós estamos sendo controlados sem ter o que gastar.
Vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho. Agora, vamos com a reportagem da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Malala é a mais nova mensagem de paz das Nações Unidas. A Lalo Gelbert, de Nova York, tem as informações.
A jovem paquistanesa Malala Yousafzai é, a partir dessa segunda-feira, mensageira da paz das Nações Unidas. O foco de sua ação será na educação de meninas.
It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar orgulhoso ao designar oficialmente a mensageira e revelou sua inspiração na dedicação de Malala, servindo os ideais e os objetivos da organização, especialmente na visão do direito dos povos à dignidade. Na sua declaração oficial, Guterres exaltou ainda a coragem admirável de Malala na defesa de todos os povos, incluindo nos direitos de meninas e mulheres na educação e na igualdade. O chefe da ONU disse ainda que a organização honra o fato de Malala ter mostrado, mesmo perante grande perigo, um compromisso com a paz. Ao aceitar a nomeação, Malala disse que estava honrada por estar no mesmo lugar em que esteve há 3 anos e meio, quando fez 16 anos.
And I stand here again today and say the same thing, that education is the right of every child.
Ela afirmou que a educação é direito de toda criança e especialmente para as meninas, para as quais esse direito não pode ser negligenciado.
This is me who is representing Pakistan, not the extremists, not the terrorists.
Malala disse ainda que estava representando o Paquistão e que extremistas ou terroristas não são o símbolo do país. Ela declarou que meninas como ela representam a determinação, acreditam na educação e lutam por seus direitos. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, está de volta. E estamos falando agora sobre o terceiro setor com os convidados Laís de Figueiredo Lopes e Silvio Catiabava. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália de Oliveira. Olá,
boa
Natália.
Boa tarde, Joel. A série 13 Reasons Why, da Netflix, que estreou no último dia 31 de março, teve grande repercussão por tratar do suicídio, do bullying e do estupro. Desde a estreia, o Centro de Valorização da Vida, CVV, teve um aumento de 100% nas ligações de pessoas buscando por ajuda.
Tá aí as informações da Natália de Oliveira. Ô Laís, aliás, eu vi ali estupro, né? O assédio voltou, né? É um tema nacional depois daquele episódio com aquele ator da Globo. Mas você acha que os coletivos femininos estão dando uma resposta adequada para esse momento?
Olha, o momento adequado para o momento é difícil dizer, mas eu vou te dizer que está bonito o movimento das mulheres nesse país.
Então você acha que sim.
Porque a gente teve esse episódio mais recente, somado do José Maia, do Big Brother Brasil, onde a gente teve a agressão psicológica e física sofrida pela Emily, feita pelo Marcos. E na verdade, as reações são... bastante sintomáticas do que acontece na vida real, né? A sensação de culpa que ela sente, né? E essa emoção que precisa ser assistida de alguma forma, de não entender por que que as pessoas que assistiram consideraram aquilo agressão, quando na verdade ela estava sendo claramente agredida, com várias cenas que não se pode tolerar. Então, acho que esse movimento de ter conseguido fazer uma intervenção concreta, da delegada ter ido no programa, é uma vitória numa guerra que é muito mais extensa. Mas, dentro dessa pequena batalha, as mulheres se sentem bastante orgulhosas do que tem acontecido, a despeito de saber que o machismo está muito enraizado e que, sim, precisamos falar disso, precisamos falar de assédio, de tudo que acontece.
E preocupado com o problema, o Observatório Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. E é muito difícil trabalhar com isso, né, Silvio? Incomoda o homem, né, que quando você vê atitudes como essa, ainda proliferando na sociedade. Você acredita que essa polêmica que existe nas redes sociais acabou contaminando toda a sociedade, ou ela já existia, só aflorou agora? Que problema que nós estamos enfrentando agora, com esse problema que nós estamos enfrentando agora como hoje, como é que você vê isso?
É uma questão muito antiga, João. Quer dizer, a ideia do governo do patriarcado, não é? Que submete a mulher a uma condição subalterna, isso vem, é milenar, né? Mas na sociedade moderna, quer dizer, você vê uma trajetória de lutas das mulheres que se organizam, que defendem seus direitos, que é admirável, né? Tem registros, como por exemplo alguns filmes, da luta pelo direito ao voto nos Estados Unidos das mulheres. Você vê aquelas mulheres marchando na frente, na rua, e quebrando vitrine que nem Black Bloc.
Era a senhora negra nos Estados Unidos.
Não só a senhora negra, senhoras brancas também, negras, de toda a raça, de toda a cor. Depois você tem a universalização do voto, você tem uma legislação que crescentemente tem a delegacia da mulher agora, né? Quer dizer, que
várias
é uma conquista.
Aqui em São Paulo, se não me engano, 4.
Né? Onde a mulher começa a ter algumas institucionalidades construídas na sua defesa. Eu acho isso muito bom, acho isso um caminho. Você tem a mobilização das mulheres, quer dizer, aquela marcha das jovens mulheres negras em Brasília, mais de 50 mil mulheres em frente ao Palácio do Planalto, reivindicando seus direitos, é um momento, é um marco novo na sociedade brasileira. Esses atores políticos, esses atores coletivos, não existiam. Estavam fragmentados, tinham outras bandeiras, agora estão se somando numa luta pelos direitos da mulher, onde a questão, por exemplo, do salário igual para a função igual que tem o homem, é uma questão básica, né? Onde a questão do direito ao seu próprio corpo, onde a questão do planejamento familiar, né, estão colocadas. E o homem tem que aprender também a dizer... Acabou essa separação, ela cuida da casa e eu cuido do trabalho. A mulher hoje vai trabalhar também e os dois têm que começar a dividir de uma maneira cada vez mais igual as responsabilidades da vida, né?
As mulheres da população de baixa renda são a maioria como representantes econômicas, né, da família. Ela que sustenta a família,
sim,
o filho,
muitas delas
e até sozinha.
A família,
né?
Você
até
sabe
sozinha.
Que nessa pesquisa do mapa das organizações da sociedade civil que a gente estava colocando, enfim, apesar dos dados serem online, sempre tem a extração de informações parciais, mas a gente tem que 65% do quadro de pessoal hoje empregado no país nas organizações da sociedade civil são mulheres. 77% completaram pelo menos o ensino médio, mas há diferenças salariais bastante importantes, né? Os homens recebem uma média de 3,4 salários mínimos, enquanto as mulheres ainda 2,7.
Ou seja, a mulher trabalha mais e ganha menos.
São mais mulheres trabalhando e, na verdade, com salário inferior, né? Então, de fato, a gente tem aí uma luta grande e que eu acho que ela se aflora nesse momento onde a luta por direitos cresce, quando a gente tem todas as ameaças que estão colocadas.
Você falava isso antes de começar o programa, né, Silvio? Quando há uma grande injustiça, é a motivação para a volta dos movimentos sociais no país, que tiveram uma presença fantástica na época da redemocratização, né, do Brasil, e que agora poderão voltar com a crise.
Joel, o que tira você da sua casa no fim de semana, naquela hora que você tem para descansar, para assistir seu futebol eventualmente e tal, que te faz sair e protestar na rua, e enfrentar a polícia, e ter medo da repressão, não é? O que é que faz você se mexer, sair do sofá? É uma indignação, é uma comparação entre os que têm e os que não têm. E é o arbítrio, né? Quer dizer, tem um pacto, a gente vive ainda, pelo menos formalmente, sob uma democracia, né? E quando essa democracia não é respeitada, né, isso pode gerar uma revolta e muitas vezes explosões sociais. Eu não acho que é comparável nesse momento, mas eu fico olhando o que aconteceu no Paraguai. Quando o presidente atual, que é fruto de um golpe, né? Quer dizer, ele resolve fazer uma emenda no Senado para ter o segundo mandato, o povo cerca o Senado e toca fogo no Senado. Isso aconteceu há 2 semanas atrás no Paraguai.
Pouco noticiado aqui no país.
Acho pouco noticiado, né? Mas é um sinal. Quer dizer, não é que eles queriam queimar o Senado para acabar com o Senado. Eles estão falando assim, olha, não abuse, porque os nossos direitos têm que ser respeitados. A Constituição tem que ser respeitada.
Anaís, você acredita que a partir dessa indignação que acontece com as mulheres, são mal remuneradas, são subrepresentadas no Congresso Nacional, só 10%, e a maioria da população brasileira, a partir delas poderão surgir outras indignações e a população sair das ruas para protestar?
Ah, seguramente, né? As mulheres já estão vocalizando muitas das lutas que não são só as lutas feministas. Acho que é isso, mulher não fala só de mulher, né? Mulher fala de vida, fala de, enfim...
Fora dos problemas da sociedade em geral.
Exato.
Voltando ao mapa, são 400 mil novas entidades já registradas. Você falou da metodologia que mudou, mas houve um aumento. E esse aumento, você acha que é qualitativo?
Olha, a gente tem um problema de taxonomia no país, né? De identidade do sujeito de direito, organização da sociedade civil. Foi um problema que tentou se enfrentar na Lei 13.019 de 2014, mas que, como era uma lei que tratava de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, não se chegou à solução final. Eu acho que essa é uma coisa pendente que o país precisa discutir. Tratar da mesma forma igrejas, hospitais, universidades... enfim, todos os coletivos de cultura, entidades de defesa de direitos humanos, e juntar com as creches, entidades de assistência. Há uma diversidade muito grande no campo das organizações de sociedade civil, que precisa ser desvelada e a gente precisa tratar de forma desigual os que
Segundo a sua opinião, como deveria ser esse tratamento? Qual a sua visão sobre isso?
Bom, a gente devia separar os tipos societários, não qualificando todas as entidades privadas sem fins lucrativos como organizações da sociedade civil, que foi algo que a gente ainda não conseguiu avançar. A gente tem setores muito organizados no país e que, enfim, dificilmente quer perder privilégios. Então, enfrentar esse debate da identidade, da taxonomia, é também enfrentar o sistema que já está, de alguma forma, historicamente organizado. Muito disso foi feito, até, enfim, a inclusão das cooperativas que trabalham com a agricultura familiar, com a economia solidária, dentro da legislação específica das parcerias do Estado com as organizações de sociedade civil, tem esse viés. Mas, por outro lado, com elas vieram todas as demais cooperativas que trabalham em outras áreas. Então, não é necessariamente o tipo societário que vai diferenciar uma organização da outra. E aí a gente tem que começar a trabalhar em outros critérios que têm a ver com o objeto, com a legitimidade, com a história da organização. Construir os elementos que façam com que a gente consiga identificar uma organização da sociedade civil diferenciando de outra.
Foram essas resistências que você mencionou que impactaram, né, no marco regulatório, no documento final.
É difícil sintetizar resistências, porque uma lei que tem essa envergadura de suprir todo o regramento de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil tem diversas resistências, né? São muitos atores dentro do sistema opinando sobre a legislação, mas a questão específica do ator... a ser contratualizado, né, a organização da sociedade civil, eu acho que a gente teve, enfim, um movimento bem importante, que foi a plataforma para um novo marco regulatório, que mediou muito esse debate. Era um grupo de organizações aí liberadas pela BONG, GIF, Fundação Esquel, Cáritas, Pastoral, enfim, uma série de organizações que estão no campo da sociedade civil já há muitos anos e que, junto com outros movimentos e coletivos e redes, mobilizaram, né, para que esse trabalho fosse feito e a discussão fosse realizada. Mas, de fato, isso descortina também todo o status quo que existe, de pessoas que acham que herdaram convênios.
Silvio, eu quero te ouvir logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor hoje com Laís de Figueiredo Lopes e Silva Catiabava. Ah, agora vamos falar de um novo parceiro do Observatório do Terceiro Setor. Está difícil juntar em um só produto economia, qualidade e sustentabilidade. Chegou ao mercado um novo conceito de limpeza, Wash Help. Com uma linha de alta tecnologia, a Wash Help proporciona aos seus clientes um novo conceito de limpeza que alia respeito ao meio ambiente, ótima qualidade e com valores acessíveis. Muito bem, tem sabão de pó, sabão líquido, amaciante, tira as manchas, enfim, tem tudo. Entre nas mídias sociais da Wash Help e conheça a linha completa. Para melhores informações, ligue ou mande um WhatsApp para 11 97411 1305 ou 97497-6711. Vou repetir, 97497-6711. E o mais importante, se você quer ser um consultor da Wash Help, nesse momento de crise no país e quer complementar a sua renda, ligue para 11 97411 1305. Repetindo, quer ser um consultor da Wash Help e trabalhar com material sustentável? Ligue para 11 97411 1305. A Wash Help está presenteando os nossos convidados com um kit de limpeza. O Silvio e a Laís vão sair daqui com um material produzido ecologicamente. Wash Help, o novo parceiro do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos com a Natália de Oliveira, lá da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Em maio, o Mackenzie vai promover 2 cursos de extensão sobre a criação de negócios com impacto social. Será um dia para cada curso. As atividades são voltadas para gestores de organizações da sociedade civil, empreendedores e gestores públicos. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de abril.
Muito bem. Agora vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Nossa dica de hoje é sobre cinema. O cineasta espanhol Carlos Saura ficou conhecido mundialmente por filmes como Cria Corvos, Mamãe Faz 100 Anos, Carmen, além dos documentários musicais Flamenco, Tango e Sevilhanas. Agora ele volta às telas com o documentário musical. Trata-se de Argentina, um filme que apresenta toda a riqueza do folclore argentino. Saura faz um passeio por uma série de ritmos folclóricos, como samba, chacareiras, carnavalito, chamamé, entre outros. E reúne grandes artistas argentinos como Jaime Torres, Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorucci, Luis Salinas, Pedro Aznar, Juan Falú, Liliana Herrero e Lito Vitale. Também merece destaque, em Argentina, 2 lindas homenagens a 2 dos maiores artistas populares latino-americanos, Atahualpa Yupanqui e Mercedes Sosa. Em Argentina temos 85 minutos de pura poesia musical, um filme imperdível para todos aqueles que adoram, amam a cultura da América Latina. A Argentina está em cartaz, no Reserva Cultural na Paulista, no Frei Caneca e no Cine Sala em Pinheiros. Franklin Valverde para o Falando em Cultura, do Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está aí a dica do Franklin Valverde, que hoje não está ao vivo com a gente, que ele gravou com compromisso fora do estado, ele gravou, falou agora do cinema argentino, viu, Silvio? Mas na semana passada é o ciclo do cinema italiano. É, na sua juventude você não curtiu?
Opa, na minha juventude, na minha atualidade, enfim, quer dizer, o cinema italiano é ótimo.
É verdade. Muito bem. Vamos continuar agora falando do tema do nosso programa. A gente falou do mapa, falamos do marco regulatório. Eu gostaria de te ouvir, porque a Laís terminou, né, a fala dela, fazendo algumas observações, eu gostaria de te ouvir. Eu senti que você não é daquelas pessoas que estão entusiasmadas com esse novo marco regulatório. Né? Você tem uma visão distinta dela. Bom, o que cabe agora fazer organizações de movimento social? O que nós precisamos fazer para mudar, segundo a tua visão?
As mudanças, elas não são, vamos dizer assim, no campo de uma nova legislação. Quer dizer, eu entendo que, usando a denominação genérica de entidades sem fins lucrativos, que é isso que identifica esse terceiro setor, né? Quer dizer, você tem realmente uma gama muito grande e variada, né, de interesses envolvidos. Por exemplo, agora no Rio de Janeiro, com o governo do Marcelo Crivella, né, é de se esperar que as entidades assistenciais do Estado do Rio de Janeiro, né, venham a ser assumidas pelos seus companheiros de religião, do Crivella, né, o que distorce um pouco o sentido público e universal, vamos dizer assim, desse tipo de atendimento, né. Você tem hospitais privados dos melhores, que são considerados sem fins lucrativos e têm isenções tributárias, né. Você tem uma bancada, vamos dizer assim, religiosa no Congresso. Os evangélicos têm 75 deputados hoje, né. Não passa no Congresso nenhum tipo de cobrança maior, vamos dizer assim, ou abrir mão das isenções desse setor, desse terceiro setor, porque as entidades filantrópicas ligadas às igrejas são muitas. E tem pressões de todo lado, tem pressões dos hospitais privados, das universidades privadas, que também, por definição, são sem fins lucrativos, desse setor assistencial religioso, né, cada um tentando defender o seu quinhão. Por exemplo, a isenção do IPTU, não é só federal, hein? A isenção do IPTU nos municípios, para as igrejas, né? Ou a cessão gratuita, clube de futebol, ou a cessão gratuita do terreno para a igreja construir o seu templo. Quer dizer, tem várias coisas envolvidas aí que são interesses que não estão referidos ao marco regulatório. São os interesses particulares de cada grupo desses, né? Isso eu acho que precisa ser passado a limpo, não pode ficar assim. Nesse sentido, eu acho que tem que cobrar imposto de hospital privado, cobrar imposto de faculdade privada, quer dizer, tem que acabar com um monte dessas isenções, mas nós precisamos valorizar, estimular, apoiar as iniciativas dos grupos de cidadãos que se organizam em defesa de direitos, que é um pequeno grupo dessas entidades sem fins lucrativos. Os demais são prestadores de serviços, mas tem aqueles que trabalham com formação para a cidadania, com fortalecimento de movimentos sociais, com fortalecimento de entidades de representação dos interesses variados, dos jovens, dos negros, dos homossexuais, enfim, de todo quanto é tipo de pluralidade e diferença, né?
Ô Laís, você participou num momento interessante da construção do marco regulatório, aquela mobilização nacional, foram feitas várias reuniões, encontros, foi um momento muito importante. Você acredita que é possível manter essa mobilização para melhorar esse texto do marco regulatório e até manter esse grupo para reivindicar, como o Silvio agora disse, direitos da sociedade? Nós vivemos um momento que o advocacy é fundamental para a reconstrução.
João, no trabalho que foi desenvolvido ali junto à Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo da Presidência, existiam alguns eixos temáticos de atuação. Então, a contratualização ganhou bastante força nesse debate, mas a gente também precisa discutir alternativas de sustentabilidade e desburocratizar os processos de certificação. Então, tem uma agenda ainda a ser dada, para ter continuidade, né? A questão é que não se construiu, e aí é uma falha do processo, de não ter construído um locus institucional específico para tratar do tema. A lei pensou num Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, o decreto de 726 criou o Conselho, e na verdade ele ainda não foi convocado. Ainda estão sendo tomadas as tratativas para que haja a convocação desse Conselho. Esse mesmo Conselho pode ser criado nos estados e nos municípios, pensando que a Secretaria Executiva dele seja ligada a algum órgão que faça sentido dentro da gestão pública. Na verdade, se a gente não tiver um ator dentro do Estado que produza inteligência, que, enfim, formule com a sociedade civil uma política de fomento e colaboração e que, de fato, promova esse diálogo, não só nos aprimoramentos da legislação, mas da relação em si, dos mecanismos institucionais e, enfim, especialmente do financiamento concreto, a gente, de fato, não vai ter mudanças, porque a lei, ela é transversal, ela é um instrumento, uma ferramenta, mas ela não constrói sozinha.
É verdade.
Para construir uma casa, você vai precisar ter todos os outros elementos,
essa mudança cultural,
massa.
Para estimulando a participação da opinião pública?
Sem dúvida, a participação da sociedade civil é o que move todo esse processo, porque, inclusive, são os grandes interessados, né? Mas sem diálogo com a institucionalidade também fica difícil ter avanços. E aí a gente está falando da institucionalidade em todos os aspectos, seja dentro do executivo, de novo, nas três esferas da federação, e aí isso é um desafio grande, de alguma forma há um acúmulo no governo federal, independentemente do que seja tocado, já tem muitos gestores nos diversos ministérios que já promoveram um pouco essa mudança de olhar e mudança de práticas, mas a gente tem ainda um desafio maior ainda, que se soma também ao desafio federal, que obviamente não está pronto, nos estados e nos municípios, repito, né? Porque
que é a grande mudança, né? A partir do município, né?
Claro, tem muita política territorializada. Quando a gente fala da política de assistência, a gente está falando de organizações. A União tem os estados e municípios alternativamente às organizações como parceiros. Os estados têm os municípios alternativamente como parceiros. Os municípios só têm as organizações como parceiros para execução de políticas públicas. Então, essa relação, ela foi constituída de um jeito muito clientelista ao longo dos anos. E para mudar essa relação patrimonialista, a gente precisa realmente fortalecer as organizações, conseguir promover diálogos qualificados e ter uma política específica para cuidado público, né? Porque não é só, comentava ali rapidamente, mas dentre muitas pérolas que eu escutei nos últimos anos, uma delas foi uma pessoa que, num determinado debate, disse que tinha herdado um convênio há 40 anos da mãe dela, como se o convênio fosse um bem privado que pudesse ser transmitido geracionalmente, né? Na verdade, obviamente, ela estava querendo...
Um exemplo da resistência à mudança, né?
Ela estava querendo dizer que o trabalho que a família desenvolvia, enfim, ao longo de todos esses anos, já tinha ali constituído...
Aí aparece um novo documento para atrapalhar a rotina.
Mas essa, a gente precisa um pouco qualificar melhor o público e o privado, seja para que o público não interfira na liberdade, de novo, do privado, na autonomia do privado, querendo transformar as organizações em órgãos públicos, seja também para que as organizações entendam que a sua conexão com o Estado não as torna braço do Estado, não as torna... parte, né, essa prestação de serviços, ela... E por isso a ideia, para concluir um pouco, essa ideia da colaboração e do fomento. A colaboração justamente faz esse processo de compartilhamento, né, de cogestão da execução da política pública, e o fomento reconhece uma alternativa à possibilidade de incentivo a projetos próprios, desenvolvidos, criados, inventados pela própria sociedade civil. Se a gente não fizer nada, o status quo só vai fazer colaboração, porque a colaboração é a manutenção dessa lógica de o Estado induz aquilo que quer que a organização da sociedade civil faça para ele. O fomento é o diferente. O fomento é a possibilidade de ter recursos livres para a criação de novas tecnologias, para o pensar diferente. E, claro, no contexto de crise econômica, a gente tem mais dificuldade de fazer fomento.
Esse que é o grande desafio, Laís, o pensar diferente. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Muito bem, voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Agora, rapidamente, a última participação de Natália de Oliveira.
O Instituto Stop Hunger está arrecadando alimentos não perecíveis para a Servaton, uma maratona mundial de combate à fome e à má nutrição. A arrecadação vai até o dia 31 de maio. Para mais informações, acesse o nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, agora mais um recado da OSHELP. Se você quer ser um consultor da OSHELP, liga para 11 974 11 1305. Ela vai presentear hoje os nossos convidados com um kit de limpeza, produzidos ecologicamente. Muito bem, Silvio, você está muito quieto, quero te ouvir. Você ficou 8 anos na presidente da BONG. Como agora mobilizar a sociedade civil, né, para reagir a esse momento que a gente vive no país?
João, eu não acredito que a gente tenha, ou alguém tenha, capacidade de mobilizar a sociedade civil. Né? Quer dizer, o que a gente está observando, né, é que você tem realmente setores que estão muito preocupados com a sua sobrevivência. Pega os professores, por exemplo, do ensino público, né, que tiveram cortados os seus salários, tem que pagar mais para
a
Previdência.
Você bem a escola pública aqui, aquele movimento do ano passado, interessantíssimo dos alunos.
Sim, eu estou falando dos professores, mas, por exemplo, as ocupações das escolas públicas, muito importantes. Só no Paraná foram mais de 1000 escolas que foram ocupadas pelos estudantes. E muitos deles falam assim, aprendi muito mais durante o tempo que eu fiquei gerindo a escola durante a ocupação do que na sala de aula com aquele programa chato, curricular, que eu não gosto. E não me diz respeito.
Ou seja, insatisfação de alunos, mas, de professores.
Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que o que nós estamos assistindo são, vamos dizer assim, revoltas muito pontuais. Né? Você pega os professores, eles saíram para a rua. Agora, com relação à Previdência, né, tem uma greve geral marcada para o dia 28 de abril. Não é? Todas as centrais sindicais estão se somando para dizer, no nosso direito, não. Né? Dizer, então, o que apareceu num primeiro momento como um governo que estava enfrentando um cenário de uma corrupção deslavada, que justificou a posse do Temer, hoje muda de figura. Né? Dizer, primeiro nós estamos vendo que esse governo, né, ele já perdeu 6 ministros por acusações de corrupção em menos de 1 ano de vida, tem vários doutros, inclusive o presidente da República, listados na Lava Jato como potenciais criminosos, não é? Quer dizer, e não é mais justificável, vamos dizer assim, a razão de ser desse governo para combater a corrupção, porque ele é muito corrupto, né? Então nós temos que nos perguntar, a que vêm essas medidas de austeridade, não é? Corta dinheiro na educação, impõe um teto de gasto público para os próximos 20 anos... É um sacrifício brutal que vai se fazer com a saúde pública, por exemplo. Né? Tem ensaios que dizem que 40% do dinheiro atual da saúde pública, daqui a 10 anos, não vai ter nesse modelo. A população cresce, a demanda cresce, o serviço encolhe. Não é? Então, os movimentos são atos de indignação. O que a gente precisa ver, né, é que quando eles eclodem, eles, na verdade, são disputados pelas distintas narrativas políticas. Né?
Muito bem. Você, ouvinte, concorda com a opinião do Silvio? Se concorda, o Le Monde Diplomatique está nas principais bancas do país. Esse mês falou sobre a corrupção. Ali tem artigos interessantíssimos. E, se você quiser ter uma visão crítica da sociedade, leia e assine Le Monde Diplomatique Brasil, o parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Laís, durante todo esse tempo que você permaneceu, você trabalhou no governo e participou, como eu disse na pergunta anterior, dessa mobilização para a criação do marco regulatório. Qual é a sua expectativa? Primeiro, você é esperançosa? Você é otimista em relação ao futuro, a esse documento?
Eu sou otimista, mas porque eu nasci assim, não porque o cenário me permite ser otimista. Mas é porque eu, enfim, não tem como tirar de mim, é uma coisa que nasceu comigo.
E a partir desse otimismo, como nós construímos um novo momento para as entidades de interesse social no país?
Não existe nenhum momento que não seja construído de baixo, né? Então, acho que a gente tem que, quando acontecem processos como que estão acontecendo agora, é momento também de recuar, de conversar, de refazer, seja, enfim, as narrativas sobre as interpretações do que está acontecendo, mas especialmente as conexões que eventualmente se perderam aí ao longo dos anos, né? Eu acho que as articulações agora, elas precisam ser mais finas, mais assertivas, elas precisam ser mais unidas para que a gente possa conseguir promover mudanças contra as institucionalidades que estão, de alguma forma, enfim...
Essas mudanças, Silvio, que ela está falando que são necessárias, é possível unir o campo progressista no país para dar uma lógica? Porque ela está dizendo o seguinte, é se afinar as opiniões e caminharmos juntos para um sentido que nós achamos lógico, né? Que nós entendemos que seja lógico.
Eu acho possível.
O campo progressivo pode se unir nesse momento? Você acredita?
Pode, mas não é uma questão ideológica, é uma questão em torno de bandeiras de direitos. Foi muito pouco noticiado nos jornais que a semana passada, no Chile, foram retomadas as mobilizações dos estudantes com apoio dos professores, dos funcionários, da sociedade em geral, pelo ensino público de qualidade e gratuito em todos os níveis, na escola primária, na escola secundária e na universidade, né? Quer dizer, e isso foi para as ruas, e o governo do Chile está tendo que reconhecer o peso dessas mobilizações e já vem mudando nesse segundo mandato da Bachelet as políticas de educação no Chile por força da pressão das ruas, né, dos jovens que são chamados, começou com a revolta dos pinguins. Pinguim porque eles usavam aquela farda de calça curta e paletó e pareciam os pinguinzinhos, os estudantes mais jovens, né? Então foi conhecido como a revolta dos pinguins, os primeiros movimentos aí.
Muito bem.
Acho que foi um pouco de junho de 2013 também, se a gente for lembrar, tem muito dessa visão de movimentos atomizados, difusos, mas que ao mesmo tempo tinham algumas bandeiras em comum. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer agora é encontrar esses denominadores comuns para conseguir fazer com que a mobilização gere resultado. Nesse momento, esse fla-flu não vai funcionar, porque ele só desagrega. E as pessoas, antes de conseguir discutir o mérito, já estão discutindo a forma. Então, acho que a gente tem que sair desse lugar e conseguir avançar para discutir, afinal de contas, qual é o que direito é que está, de fato, sendo ameaçado e como é que a gente faz para evitar essa ameaça e continuar conquistando, avançando, que é o que sempre se espera, né?
Muito bem. Para fechar o nosso programa, no fundo nós vamos ouvir o Paulo André de Itaquera. Houve um crescimento do número de pessoas que atuam no terceiro setor. Isso tira a renda desta área. Até que ponto o terceiro setor pode colaborar na geração de empregos? É a pergunta do Paulo, lá de Itaquera, do Paulo André. Obrigado, viu, Paulo André, pela sua...
Paulo, não sei se entendi muito bem essa pergunta, mas, na verdade, se a gente está pensando nas organizações...
Ele fala do número de crescimento que houve em relação às pessoas que atuam no terceiro setor e que pode tirar a renda dessa área. Até aí eu também não entendi. Até que ponto o terceiro setor pode colaborar na geração de empregos?
Olha, eu acho que tem muitas organizações que são vocacionadas para trabalhar com a geração de emprego e renda, e seja na formação, qualificação profissional, mas no empoderamento das comunidades, enfim. Como até não só construir alternativas de trabalho, mas alternativas de que a própria organização da cidadania seja uma oportunidade de trabalho, né? A gente está falando, quando fala do crescimento do número de organizações, não é preciso ter um capital mínimo para criar uma associação no país. A gente tem uma liberdade de associação constitucionalmente garantida e os cidadãos podem se organizar para buscar algum determinado por uma determinada causa, né? Então, na verdade, é diferente um pouco do que é a lei de parcerias, que está falando realmente do repasse de recursos públicos, e o que é as organizações da sociedade civil em si, em termos de alternativa, seja estimulando diretamente a geração de emprego e renda, seja também sendo visto como uma alternativa de trabalho direto.
Muito bem. Finalzinho do programa, eu quero as conclusões finais dos nossos dois convidados. Prazer em recebê-los. Uma satisfação, vocês voltarão outras vezes aqui para a gente conversar sobre a realidade brasileira. A atualidade merece a intervenção de pessoas que pensam da forma como vocês, para a gente contribuir, né, nesse processo de construção ou reconstrução, né, do espaço democrático.
Eu quero então me despedir desse programa, dando uma continuidade ao comentário da Laís, né, no sentido de que o terceiro setor, ele não pode ser visto da ótica do mercado. Quer dizer, talvez o terceiro setor, na hora que ele faz uma pressão para que se institua com mais amplitude a economia solidária, o comércio justo, a sustentabilidade ambiental, ao exigir maiores cuidados com isso, está, na verdade, demandando do Estado e do setor privado que mais pessoas dediquem seus trabalhos a isso. Mas ele em si não tem essa virtude de ficar ampliando a capacidade de empregabilidade do brasileiro. Quer dizer, é um setor pequeno, ainda que tenha aí a identificação de que 2 milhões de pessoas trabalham aí, mas você precisa tirar os hospitais, as universidades privadas e toda essa gente para diminuir esse número, né? E a dinâmica, vamos dizer assim, desse terceiro setor, né, ele está voltado para influir em políticas públicas, não é outra coisa, não é? Então, se as políticas públicas gerarem mais empregos, isso também se deve um pouco, né, à pressão de setores do terceiro setor.
Muito bem, Laís, suas conclusões finais. O que nós não falamos de importante desse mapa, do marco regulatório, que é importante você registrar e destacar?
Eu acho que uma coisa importante de registrar é que a gente está vivendo internacionalmente uma restrição do espaço público e que a gente precisa ter consciência de que não é necessariamente a legislação que vai modificar esse cenário, mas ela pode obstacularizar ou não...
Obstacularizar o retrocesso.
Não atrapalhar, né? Então, acho que de alguma forma, enfim, a perspectiva não é de que o marco regulatório das organizações da sociedade civil seja a grande esperança, mas todo o trabalho que foi feito foi para que ele não influísse na restrição da liberdade de associação das organizações, na sua autonomia, que ele pudesse manter a sua forma de governança e que se reconhecesse a sua história e a sua legitimidade. Então, a construção daqui para frente precisa continuar com esse... diálogo constante das organizações com a administração pública, tendo sempre em mente que há um conceito preconcebido de que as organizações não sabem gerir recursos públicos e que é uma falácia. Na verdade, o que a gente tem de dados sobre eventuais problemas com a prestação de contas ou coisa parecida é de 1% das organizações do país. Então, a gente está falando de coisas muito ínfimas perto dos impactos que são oferidos, né? Mas esse movimento não é só daqui, né? Todos os discursos de legitimidade do combate à corrupção e ao terrorismo justificam essa intervenção desmedida do Estado. Então, a gente precisa também fazer esse limite, né? Há um limite de intervenção do Estado. Parcerizar com o Estado não significa virar órgão público.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Laide Figueiredo Lopes, advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela PUC São Paulo, coautora do livro Terceiro Setor, Temas Polêmicos. E de Silvio Cássia Bava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente Neildo Neres e Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página no YouTube, Observatório do Terceiro Setor. E também pelo Instagram, Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Ao fim, para encerrar o programa, nós vamos com uma dedicação do nosso colaborador, o Frank Valverde, com a música da Mercedes Sosa, em homenagem aqui aos nossos dois convidados. Até o próximo programa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.